Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações do mercado do boi. A semana prometia ser uma semana aí de virada, mas ainda não deu para confirmar essa condição. A expectativa foi transferida, portanto, para a próxima semana. Afinal de contas, as escalas dos frigoríficos acabaram se confirmando maiores do que se imaginava. Vamos entender o que aconteceu. Douglas Coelho, Radar Investimentos, já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende a movimentação, os negócios com o boi gordo nessa semana, Douglas?
Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. Bom, acho que a sua introdução foi bem pertinente, né? A expectativa do mercado em relação à abertura da China, escalas mais curtas, né? Ela foi meio que adiada, né? Desde as semanas anteriores, a gente tinha uma expectativa grande de reabertura das plantas. Isso não foi oficializado até o momento. E também a gente tem visto, né, parte dos grandes frigoríficos com um bom volume de animais a termo, né? Isso deixa as escalas relativamente mais confortáveis e isso deixa o mercado de lado. A gente tem uma visão hoje de preços estáveis aqui em São Paulo.
Que preços estão sendo trabalhados hoje, Douglas?
Bom, aqueles dois cenários distintos, né, de padrão exportação a mercado interno continuam. A gente vê animais que são exportados para a China, né, se foi China, de 157 até 159 à vista aqui em São Paulo, e o animal que é destinado ao mercado interno ao redor de 154, 155 à vista, né? Lembrando que ontem e hoje a gente tem até visto alguma procura melhor por fêmeas, né? Ainda bem, é bem pequeno esse movimento, mas é bom salientar, é bom lembrar.
Muito bem. Então, a gente tem uma expectativa renovada para a próxima semana, Douglas, de melhora dos preços? Ela viria da onde?
Sim, a gente pode dizer que sim. Né? Não só para a próxima semana, mas para agosto, quando a gente compara com julho. A gente tem cenários distintos, né? Pelo menos por lado dos fundamentos. E o que é isso? Julho, a gente teve uma chegada de frente frias, até mais drásticas, né? Passando uma régua no boi de pasto, e fazendo até uma pressão de oferta de animais terminados, e julho também, isso pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda, a gente teve uma mudança de hábito alimentar na população, com férias escolares, né? A dinâmica de hotel também muda, enfim, tudo isso reduz um pouco a dinâmica da demanda, para o escoamento no mercado interno. Tanto que, nos levantamentos, a gente tem visto bastante reclamação, né, do escoamento, da venda no atacado nos últimos dias. Agora, para agosto, qual que seria o possível cenário que a gente imagina, que a gente trabalha? Que a oferta de animais de pasto já é praticamente irrisória, praticamente mínima, né? Boa parte dos animais vem de confinamento, vem de coxo, vem de animais a termo, que tem alguma coisa com frigorífico. E pelo lado da demanda, a gente já tem uma retomada das aulas. A própria medida de liberação do FGTS para a população, né? Ela pode dar uma aliviada na renda disponível pontualmente em agosto, e isso faz a gente ter uma cabeça um pouco mais construtiva assim, para a próxima semana e para agosto, quando a gente compara com julho.
Muito bem. Então, entendendo aí a melhora da demanda como uma chave importante aí para impulsionar as vendas, mas também uma redução das escalas. Deve diminuir a participação do boi a termo nas escalas dos frigoríficos ou isso está consistente ainda, Douglas?
Bom, está bem consistente, né? A gente virou a página da safra e a gente está entrando na entre-safra, né? De uma maneira mais firme, mais nítida agora. É possível que em agosto e setembro ainda o volume de animais de confinamento não seja tão expressivo quanto o final de outubro e início de novembro, né? Então essa oferta ela existe, ela é consistente, né? Mas ela deve ganhar peso e ficar mais clara no mercado em meados de outubro.
Tá, mas até quando essas escalas com esses animais elas vão pesar aí na conta dos frigoríficos, Douglas?
Entendi. Esse mercado é diário, dia a dia, é bem dinâmico. Hoje a gente vê uma média ao redor de 4,5 dias úteis, né? Boa parte dos frigoríficos aqui de São Paulo estão fazendo os dias aí 6, 7, quem está um pouco mais confortável está olhando para o dia 8, né? E se a dinâmica de compra não evoluir nessa semana, né? Ficar patinando ainda, a gente pode ver sim uma busca maior, principalmente das indústrias menores que não trabalham com animal a termo, no mercado spot. Isso geraria alguma competição. É isso que eu imagino.
Tá, isso então a gente tem aí os dois cenários de oferta e demanda, mas tem um outro fator de oferta que a gente ainda não falou: exportação. Como é que estão as exportações?
Bom, as exportações, os dados do MD que não foram divulgados na segunda-feira, a gente está próximo ao fechamento do mês, mas os últimos dados que a gente tem é uma leitura positiva. A gente tinha uma estimativa ao redor de 108,5 mil toneladas, né, para o fechamento de julho, e agora a gente tem nos últimos dados, um volume ao redor de 130 mil toneladas. Seria um aumento ao redor de 17% frente ao mês anterior, frente a julho, a junho, né? E praticamente no mesmo patamar em relação a julho de 2018, que é positivo.
Porque julho, você fala que é positivo porque julho de 2018 foi aquele período de concentração de exportação com o fim da greve dos caminhoneiros, não foi isso?
Exato, exatamente. Então, junho de 2018, né, foi fato, os abates, os embarques se concentraram em julho, né? Então, a gente tem uma base forte de comparação. Então, quando a gente compara a expectativa de exportação para esse mês com uma base forte do ano passado, né, e fica estável, seria uma leitura positiva. Concordo com você, uma base mais forte que o normal, e esse desempenho, elas por elas, traz um sentimento, aí, uma expectativa confortável.
E ainda não tem nesse movimento a evolução China, né? O a mais da China, né, Douglas?
Exato, exatamente, né? Essa expectativa vem se arrastando desde o final de junho, né? Isso é fato, a parte dos agentes comenta que o Londres vai abrir, vai ter uma inscrição online, de conferência, não vai ter, né? Enfim, o que a gente tem até está divulgado na mídia, né? É que a ministra vai ter uma nova visita, né? Na Ásia, dia 17. Então, boa parte das expectativas se concentram para esse dia, né? Que tem alguma notícia positiva. Mas, enfim, o país lá, principalmente a China, a Ásia como um todo, mas principalmente a China, passa por períodos, né, de dificuldade para proteína animal, e existe sim uma expectativa de habilitação, né? Se isso vier, né, acho que o importante seria ver quantas plantas seriam habilitadas, né, se essa exportação já poderia ser embarcada brevemente, né, para ter uma leitura do impacto, né, já nos próximos meses.
E Douglas, um ponto que a gente acabou esquecendo aí de comentar, a questão aí do preço, né, da carne no mercado. Essa semana caindo um pouquinho aí. Será que isso desanima o frigorífico de ofertar mais pela arroba?
Assim, sem dúvida, né? A indústria, ela mede, né, acho que na vírgula, essa questão da margem dela, principalmente no mercado interno. A gente tem, no dia 23 de julho, a carcaça aqui em São Paulo era negociada a R$ 10,06. Hoje, nossa referência para carcaça casada está em R$ 9,90, né? Isso limita, assim, tentativas de alta, de compras, né, em preços mais altos. Então, você não vai querer fazer tanta força assim, vendo que a margem do mercado interno está um pouco mais enxuta.
Mas, assim, até faz sentido nesse finalzinho de mês, né, essa pressão nos preços.
Sim, julho não foi um mês bom, né?
Venda de carne, sazonalmente é mais fraco, né? E aí faz sentido, sim, a indústria tentar escoar essa produção, né? Uma das estratégias é essa pressão um pouco de preço.
Muito bem. Douglas, para resumir então, expectativa continua de melhora de preços para arroba. Só não aconteceu essa semana.
Sim, né? Acho que agosto deve ser um cenário mais construtivo que julho, né? Essa expectativa em habilitação da China, ela continua, está todo mundo querendo ler isso, né? O mercado está praticamente patinando, né, de preço e escala. Quando a gente olha com a semana anterior, não houve muita mudança significativa, mesmo porque os grandes frigoríficos estão bem abastecidos com animais a termo para a primeira quinzena de agosto. Mas a visão é construtiva, sim. Acho que pelo lado da demanda, a gente pode ter, no próximo mês, mais forte, mais firme do que o julho, pelo lado da oferta. A gente tem uma oferta de pasto já bem menor em relação a julho, praticamente zero, né? E as importações seguem como uma via importante de escoamento, né? Bem firme.
O que o mercado futuro está indicando, Douglas?
Bom, vamos lá. O volume hoje foi relativamente pequeno, né? Mas a gente tem agosto caindo 5 centavos, né, em relação ao ajuste do dia anterior, 156,75. Setembro subindo 25 centavos, em 159,30. Outubro subindo 5 centavos também, em 161,50.
O mercado futuro também está comedido aí nessas altas, né? Está atraindo o investidor, principalmente para o pecuarista que quer se proteger, ou ainda não, Douglas?
Sim. Né? Acho que é uma ferramenta bem importante e bem dinâmica também. Né? Quando você perguntou se está atraindo o investidor, talvez uma boa medida para a gente analisar isso é o número de contratos em aberto. O número de contratos em aberto hoje gira ao redor de 19.800, subiu desde quando a gente viu nos meses anteriores. Isso é positivo. Só que para o pecuarista, né, que gostaria de se proteger, não só haver mercado futuro e o mercado de opções, né, é preciso volatilidade, né, galês de alta. Né? Para comprar uma put num preço atrativo, é sempre melhor, é sempre mais interessante comprar com o mercado futuro em alta. Então, se o mercado der uma suspirada, né, mexer um pouco mais, acho que vale a pena para quem não travou, né, quem não se estruturou ainda, cotar, colocar na ponta do lápis, né, e ver se o custo de produção versus o prêmio, né, do strike que ele vai comprar da put faz sentido, né, e sim focar no que ele sabe fazer de melhor, que é produzir, e deixar o risco de mercado, né, para a bolsa, né, terceirizar isso. É cada vez mais deixar a produção estruturada e uma cara mais empresarial, né? Focar na produção, em número de arrobas, né? E deixar cada vez mais essa parte financeira, né? Que às vezes o produtor fala assim, está na hora ou não está na hora, né? A gente sempre pondera aqui que essa questão se está na hora ou não está na hora de fazer uma proteção, vendo de fazer alguma coisa na bolsa, é do especulador, né? Quem tem o boi no pasto, quem está pensando em produzir, ele tem que ficar rediado da melhor maneira possível, né, para se manter na atividade por um bom tempo.
Agora, o Douglas, você sugeriu aí a put. Por que put e não call?
A put é um seguro de preço mínimo, né? É uma trava de baixa. Então, quando o produtor ele tem um animal no pasto e ele quer se proteger de uma variação brusca da arroba, ele compra um seguro de preço mínimo, né? Por quê? Porque no pior cenário ele vai... A arroba cai e ele recebe essa diferença do strike que ele negociou para o preço de liquidação. E no melhor cenário, a arroba sobe e ele comprou um seguro que ele não precisa usar. Ou seja, o patrimônio dele, o boi dele lá no passe teve valorização. E a call também ela pode ser usada de outra maneira, né? Que é bem comum nesses períodos de entre safra, até aproveitando a abertura. O pecuarista, muitas vezes, ele trava um termo com o frigorífico. E aí ele tem essa entrega desses animais numa data futura, num preço futuro já acordado, tudo certinho, mas talvez ele quer aproveitar a alta também da arroba. Então ele trava o termo e ele compra uma call, né? Se a arroba subir, ele vai vender, entregar o animal dele para o frigorífico, que ele tem uma boa relação, como sempre, mas ele consegue aproveitar essa alta da arroba. Então, para quem não tem a proteção, né, e quer contra a baixa, seria put, e quem já fez o termo e quer aproveitar a alta, a call seria a melhor solução.
Dá para definir mais ou menos assim, Douglas? Para put eu tenho que estar com o animal na mão, e a call eu vendo o animal e participo de uma possível alta lá na frente.
Isso, a put seria para se proteger, né, de uma possível baixa da arroba, né? Você está com o animal, mas não tem nenhuma proteção, não fez termo, está a mercê no mercado. Então a put seria um arroz com feijão?
Na verdade, eu preciso ter esse animal para que, se caso ele venha, o mercado venha a subir, eu consiga, na venda desse animal, conseguir a diferença aí, ou pelo menos aquele patamar de diferença entre o que eu contratei para o que o mercado está me pagando, certo?
Se o mercado subir, né, isso é o melhor dos mundos. Você comprou um seguro de um carro que não vai precisar usar, esse carro não vazio. Pelo contrário, se o animal no mercado físico teve valorização, né, E aí você está no cenário positivo. Esse seria o ponto.
Uhum. É, e no caso daí eu perco o prêmio. Perco o que eu paguei de prêmio.
Isso. Exato. É o que a gente chama vira-pó, né? A opção vira-pó.
Muito bem. E no caso da call, a put para fazer seguro de preço mínimo. Se cair abaixo daquele preço mínimo, eu recebo a diferença.
Exato, perfeito.
Tá. E no caso da call, eu pego meu dinheiro já com a minha venda e lá na frente eu tenho a expectativa de que o mercado vai subir. Então eu também pago um prêmio e participo dessa possibilidade de alta, mesmo sem ter o animal.
Isso, exatamente. É uma trava de alta, né? Você paga um direito de participar dessa alta. Se você já tiver travado seu animal a termo, já sabe que você vai receber X reais em uma data futura, né? Mas mesmo assim gostaria de aproveitar a alta, a call seria uma boa opção.
E os prêmios, como é que estão, Douglas? Porque a dúvida é quanto que eu vou pagar nesse prêmio, né? Varia muito?
Uhum. Sim, varia de acordo com o mercado futuro, né? De fato, são três pontos, né, que precificam a opção, seja put ou seja call. Uma é o tempo, né, a distância que você vai proteger, se você vai proteger julho ou agosto, se você vai proteger outubro e novembro. Segundo, é o preço do mercado futuro, né? E terceiro é a volatilidade. Ultimamente, a volatilidade ficou até um pouco mais comportada. A gente comentou no início da nossa conversa que os preços estão praticamente de lado, né? Só que o mercado futuro já deu oportunidades maiores, melhores para a put. No caso, quando ele estava em 164, 163, né? Com esse mercado nesse patamar, você conseguiria comprar uma put com um strike interessante, pagando um valor atrativo. Agora ele está em 161. Então, talvez quando o mercado, né, se o mercado der um galerizinho de alta, pode ser interessante para cotar, pensar de novo uma proteção contra a baixa. E o que a gente sempre orienta os nossos parceiros, os nossos clientes, é gastar ao redor de R$1, R$1,50 para essa put, para esse seguro de preço mínimo. Senão você vai gastar muito logo de cara na primeira operação, né? E aí o bolo sai um pouco mais caro que o peixe, que talvez não seja viável.
Pois é. R$1 a R$1,50, isso é por arroba?
Isso, por arroba.
Tá. Muito bem. Tá, então, uma dica importante para você se proteger de alguma forma. Seja fazendo seguro de preço mínimo aí, utilizando, no caso, a put, seja querendo participar da alta lá na frente, você vê a possibilidade do mercado subir, você faz uma call e paga um prêmio por isso, como se fosse um seguro de carro. Se você bate o carro, o seguro te reembolsa. Se você não bate o carro, você perde aquele valor que você utilizou. Da mesma forma, nos contratos de opções também funciona mais ou menos dessa forma. E o Douglas está falando que você precisa avaliar o valor do prêmio para ver em que momento ele é viável para não acabar ficando aí mais caro do que a possibilidade do mercado subir ou descer. Certo, Douglas?
Exatamente, Alexandre.
Tá joia, então. Meu caro, obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco. Volte sempre.
Eu que agradeço pela oportunidade. A gente está sempre aberto a vocês. Um forte abraço.
Abraço para você. Tá, então, Douglas Coelho, Radar Investimentos, contando um pouquinho para a gente da dinâmica do mercado, das expectativas em relação à variação dos preços e da forma de proteção, como você pode se proteger de maneira simples através da utilização das opções. Você não precisa mais utilizar aquele instrumento complicado de bolsa, que você tem que pagar ajuste diário. Com a compra de opções, você se protege de alguma forma através de fixação de um preço mínimo que garante aí pelo menos os seus lucros, ou através da participação de um movimento de alta que você acredita que possa acontecer lá na frente. Então, são ferramentas importantes, put e call, que você precisa entender como funciona. Ligue para a corretora aí da sua confiança. O pessoal lá da Radar Investimentos tem esse processo já bastante engatilhado, enfim, entenda pelo menos como é que funciona para você não ficar descoberto aí e acabar não tendo prejuízos na sua produção. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações lá na B3 primeiro. Olha aí, o julho já perdeu a referência, o agosto R$ 156,75, está caindo 0,03%, setembro sobe 0,13% a R$ 159,30 e outubro também em alta de 0,12% a R$ 161,50. São os números do mercado futuro. O indicador Esalq BMF medido pelo CPEA fechou com queda ontem de 1,1%, uma queda até significativa, a R$ 152,70. Provavelmente o mercado precificando aí essa oferta de boi a termo que tem aparecido e alongado aí as escalas nos frigoríficos. Mas à medida que essas escalas vão sendo gastas, vão sendo consumidas aí e a reposição dessas escalas ainda começa a ficar dificultada pela falta de animais prontos para abate, a gente vai ter esse ajuste aí e, portanto, uma possível correção nos preços, segundo o Douglas, já começando a ser perceptível a partir da próxima semana, mas consolidada mesmo a partir da segunda quinzena de agosto. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.